eu pediria a você abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho, 1 Pedro capítulo 2. Quero continuar essa conversa sobre a igreja irresistível. Nós estamos numa caminhada desde o início do ano, quando Deus colocou no meu coração que o tema principal aqui, como pano de fundo da nossa temática anual, deveria ser: sejam fortes e corajosos. Estão lembrados? Isso aí vai nos perseguir. Nós vamos falar um pouco sobre isso durante todo o ano, porque é muito importante que nós sejamos fortes e corajosos. E no decorrer da caminhada do ano, alguns problemas que foram acontecendo, alguns desafios que foram acontecendo, ficou muito notório, muito claro porque que Deus estava ministrando ao nosso coração essa ideia de sermos fortes e corajosos. Nós todos fomos impactados pela questão do Andrezinho. Sim ou não? Andrezinho, do nada, dos trigêmeos. Trigêmeos, gente. Não são dois, não é só um. São trigêmeos. E aí, três. De repente, a eminente possibilidade de perdermos um deles. Irmãos, isso foi um choque para todos nós, não foi? O que nós tínhamos que fazer? Exatamente o que foi feito, entrar, cair para oração. Abrimos a lista lá no grupo oficial da igreja e só foi aumentando aquela lista, né? O pessoal gosta de pedir oração mesmo, porque tem que pedir oração, né? Sei que a lista de oração cresceu muito rápido. Começou-se um grande propósito de oração em prol da vida do Andrezinho. E muito grave o que aconteceu com o Andrezinho. Um pulmãozinho dele totalmente esbranquiçado. Quando você pega um raio-x, você vê, né? Marlon agora vai me zoar, né? Tá eu falando aqui de medicina de novo, né? Quando você pega um raio-x, você vê aquela parte escura, né, dos pulmões, né? Aquilo significa que tem ar ali dentro. Para de zoar, Marlon. Tem ar ali dentro, né? Eu sou pastor, não sou médico. Eu só sei de uma coisa: um dos pulmões do André estava totalmente esbranquiçado, porque ele estava completamente tomado de infecção e a ponto de não conseguir mais tirar aquela secreção, né, sem ser mecanicamente. Tiveram que abrir para poder raspar o pulmãozinho. Foi muito grave, gente. Nós fomos visitar o Andrezinho no hospital, a gente ficou realmente com o coração muito apertado, porque vimos ali uma situação extrema de gravidade. Então, fez todo sentido aquilo que Deus disse a Josué diante do desafio. Eles já tinham passado o Mar Vermelho e agora era a hora de passar o Rio Jordão para que eles pudessem chegar à Terra Prometida. Estou fazendo aqui uma rápida recapitulação para vocês do que Deus está ministrando aos nossos corações durante todo esse período, durante todo este ano. O que acontece? Rio Jordão tem uma barreira, tem um negócio lá, tem um rio gigante impedindo que eles chegassem à Terra Prometida, a tão sonhada Terra Prometida. Tem muita coisa que acontece nesse contexto. Os caras que estiveram diante do Mar Vermelho agora ficam de pernas bambas diante de um rio. E aí Deus tem que fazer toda uma mobilização, toda uma estratégia para fazer aqueles caras acreditarem de novo que poderia ter acontecido. Você já imaginou? Moisés já não estava mais nesse contexto. Moisés tinha morrido, ou, né, assunto aos céus, não se encontrou o corpo de Moisés. Mas Moisés, um dos maiores líderes do povo de Israel, ele não pisou na Terra Prometida. Na verdade, ele apontou caminhos, ele mostrou como seria, ele liderou, ele pagou o preço. Sei lá, eu acho que lá, de repente, ele fez uma campanha de quilo de alimento não perecível, ele botou barraca de pastel, meio que contextualizando, mas ele não chegou a botar o pé na Terra Prometida. Por uma questão simples, em algum momento, Deus manda ele tocar numa rocha para que a água pudesse sair, e ele, enfurecido, talvez entristecido, talvez até em depressão, pelas problemáticas que ele tinha enfrentado com o povo de Deus, das pessoas que falam, aí, tamo junto, mas daqui a pouco fragiliza, daqui a pouco a pessoa já não pode mais contar, daqui a pouco a pessoa que está te abraçando, vai, pô, foi muito maneiro, batismo, top, daqui a pouco aquela pessoa está também capengando na fé, dando um trabalhozinho, da gente ter que ligar, da gente ter que mandar uma mensagem, e daqui a pouco a gente está tendo que orar para aquela pessoa, e os altos e baixos de um ministério, de qualquer líder. Dentro desse cenário todo, esse contexto. Moisés agora morre, assume o seu liderado, o seu aluno, talvez o seu seminarista. Josué assume, Deus diz a Josué claramente: filhão, o negócio é o seguinte, você não tem outra opção, não tem jeito para você. Ou você decide ser forte e corajoso, então acabou. Porque o desafio é grande. A coisa precisa acontecer. Eu vou levar o meu povo para o do outro lado do rio. Eu vou dar a terra prometida. Mas você, como líder, precisa ser forte, cara. Você vai ter que ser corajoso. Você vai pagar um preço. E o preço foi pago. E a liderança de Josué foi uma das mais espetaculares registradas na Bíblia. A ponto dele mesmo um dia dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A ponto de dizer: olha, eu já fiz a minha escolha. Diante desse cenário, o ano foi passando, as coisas foram acontecendo. E mês passado a gente fez o mês da juventude. E qual foi o tema do mês da juventude? Os jovens ficam quietinhos. Qual foi? Pegadinha aí para vocês, né? Influenciadores do rei. Aí nós tivemos agora o período todo de encontro com as pessoas que seriam batizadas. E todo momento, Camila e Felipe que estão aqui, não vão me deixar mentir. Todo momento eu falei para eles: não precisa falar da igreja. Não é o que mais importa. Mas eles falaram, né? Eles queriam falar. Não, se você quer falar, você pode falar. Mas não é o ponto principal. Na profissão de fé. Não é o ponto principal é dizer: ah, é o pequeno grupo. Eu falei: você não precisa falar do pequeno grupo. Se quiserem, podem falar. Ah, mas foi a serenata, né? O Felipe e Camila foram daqueles da serenata que ficava piscando a luz da varanda, né? Um tempão. Cara, a gente foi obrigado a parar com a serenata para olhar para vocês. Porque você quase queimou a lâmpada lá do seu apartamento, cara. Você piscou muitas vezes aquela lâmpada. E nós paramos. Você nem precisa falar da serenata. Mas vocês precisam fundamentalmente falar de Jesus. Sim ou não, gente? Isso é irresistível. Uma igreja que fala sobre Jesus, uma igreja que prega Jesus, uma igreja que ajuda as pessoas na caminhada com Jesus. Assim como eu enfrento problemas e desafios, você também enfrenta problemas e desafios. E nós só conseguiremos vencer se nós estivermos juntos, misturados, colados, completamente comprometidos, envolvidos, vivendo, respirando Jesus. Então, por isso, eles poderiam não falar de mais nada aqui. Mas se eles falassem, como falaram na profissão de fé hoje, sobre quem é Jesus na vida deles, fechou. Porque este é o ponto crucial para que alguém seja batizado. Tem que saber quem é Jesus. Teologicamente, na experiência pessoal, Jesus é o Filho de Deus, terceira pessoa da Trindade, da triunidade de Deus, o Deus Filho que veio ao mundo, habitou entre os homens, pisou nesta terra, demonstrou amar a humanidade, se envolveu com as pessoas. Ele amou tanto as pessoas que ele não ficou fechado em quatro paredes apenas com os sacerdotes. Jesus dialogou com todo tipo de gente, com o bonzinho, com o mauzinho, com o bonitinho, com o feinho, com o cara sarado, com o cara aleijado, com o cara cego, com o cara leproso. Jesus, é Jesus, não tem o que fazer. Alguém que se diz cristão tem que saber falar sobre Jesus. E mais do que uma resposta teológica de quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, que na plenitude dos tempos ele veio, nasceu numa manjedoura, foi criado com toda a competência, com a clareza, com os princípios e valores eternos de Deus por Maria e José. Ele começa o seu ministério, ensina as pessoas o que tinha que ser feito. Foi isso que Jesus fazia, gente. Jesus na multiplicação dos pães. Quando ele diz aos discípulos: vocês vão dar de comer, o milagre eu faço, agora vocês é que vão ter que ir lá. Jesus estava mostrando como que teria que fazer as coisas. E durante 3 anos ele ensinou. Mas só que Jesus não só ensinou com uma argumentação. E isso já tem a ver com o texto que nós vamos ler. Isso já tem a ver com a igreja irresistível, que está baseado na palavra de Deus, mas nós estamos pegando algumas ilustrações desse livro, A Igreja Irresistível, misturando com a ideia de uma igreja com propósito. Eu quero muito compartilhar. Foi isso que Jesus fez. E é isso que alguém que vai ser batizado tem que saber falar. Quem é Jesus? teologicamente, mas quando a gente puxa para o pessoal, você, Billy Graham, o que que eu digo sobre Jesus? Ele é o meu Salvador. Amém, gente? O que que você diria sobre Jesus? Ele é o meu melhor amigo, top. Ele é quem me dá o ombro amigo para eu chorar. É com ele que eu me alegro. E aí você leva a coisa para o pessoal. Mas precisamos falar de Jesus. Você vai ver nesse texto bíblico que uma igreja com propósito. Ou seja, uma igreja que sabe o papel dela na face da terra. Ela se torna automaticamente, é natural que Deus dê o crescimento. Quando nós chegamos aqui há 7 ou 8 anos atrás, depois alguém tem que fazer a conta aí que eu já não estou me lembrando mais, mas eu acho que são 8 anos. Há 8 anos atrás, nós éramos 65 pessoas. Tirando aqueles que não podem vir à igreja e tal, era um grupo de, sei lá, uns 45. Hoje nós somos 250 para a glória de Deus. Temos pelo menos umas 120 pessoas ativas na igreja, para a glória de Deus. Porque é Deus que dá o crescimento. E aí hoje a Fernandinha veio falar comigo. E aí, pastor, quando vai ser meu batismo? Eu já sou a terceira pessoa, então, para ser batizada. É, não é isso, Fernandinha? Você não vai ser batizada aqui com a gente? Para a glória de Deus? Amém? Claro, é isso. E vai ser bênção a gente poder batizar. Além da Fernandinha, nós já temos mais 2 pessoas que irão ser batizadas aqui para a glória do Senhor. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que você não fique de fora disso. Eu espero que você viva isso, você experimente isso. Você curta. E todo mundo que passa por gabinete comigo, falando que está chegando na igreja, ou que vai ser batizado, eu digo, olha, eu só queria uma coisa de você. Que todo esse período que nós vivermos juntos aqui nesta igreja, que quando tudo isso passar, e quando a gente olhar para trás, a gente possa se lembrar com muita gratidão a Deus, de tudo que Deus fez em nossas vidas juntos. Você não tem que daqui um tempo sair da igreja chateado, magoado, sabe? Você não pode olhar para a igreja que você passou e se isso aconteceu, realmente aconteceu algum problema. Você passou por uma igreja e você fala assim, eu não consigo falar nada de bom que aconteceu lá. Isso não é normal. Ah, meu pastor, não, cara, eu não quero nem ver mais aquele cara nunca mais na minha vida. Isso não é normal. O normal é você ser amigo do seu pastor. O normal é você ser parceiro do seu pastor. A sua liderança do ministério de louvor. Não é normal você falar, ih, aquele ministério de louvor daquela igreja lá que eu estou vindo. Não, Deus me livre. E reuniões intermináveis, os caras queriam dar sabão e não tinham coragem de falar com a pessoa que estava com problema e ficava dando sabão no meio do ensaio. Nada disso, não, isso não é normal. Aqui na igreja eu falo para o Jean e falava para a Tânia, nossos ministros de louvor, eu não quero que vocês façam reuniões, não quero. Eu quero que vocês desafiem os membros do Ministério de Louvor a serem cristãos fiéis a Deus, tementes a Deus. Ah, mas o baterista, a culpa é sempre do baterista, né? É só um exemplo, tá? Não que o nosso baterista esteja com problema não, Lucas, de boa. Mas é o baterista que está com problema, está chegando atrasado. Não, é você, Lucas, de jeito nenhum. Fala com o baterista. Vai lá, Jean, ministro de louvor. Vai conversar no privado, no particular com o cara. Sim ou não, irmãos? Aí vai chamar o ministério de louvor todo. A galera que chega cedo, pega as músicas em casa, né? Todo mundo aí pega música em casa, né, gente? Quero ouvir um amém aí. Sabe? Então, ministério de louvor é para vocês curtirem, se divertirem. O ensaio tem que ser parte do culto. Desde o momento que o Jean, já conheço o Jean desde pirralho, né? É, mas acabou sendo meu ministro de louvor aqui na igreja. Ele sabe disso, o ensaio é parte do culto. O culto já começou. O culto não vai começar no domingo, na hora que a gente chegar aqui. Mas, meus irmãos, acho que dá para você ver que eu estou um pouquinho animado, né? Vamos ao texto bíblico? Vamos ler o texto bíblico? Isso tudo tem a ver com uma igreja irresistível. Isso tudo tem a ver com uma igreja que sabe o porquê ela está aqui nesse lugar. Eu não tenho dúvida, a Cibe Luz sabe por que ela está plantada aqui, sabe? E a gente está tendo experiências em cima de experiências que nos provam isso. Nós sabemos por que nós estamos plantados aqui. 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso... Para não ficar muito extenso aquilo que a gente precisa conversar com vocês. A partir do verso 9, coloca para a gente aí. Depois, se você puder, e isso é bom que aconteça, que você faça um movimento, você possa dar uma repercussão às pregações. Havia um povo na Bíblia chamado Bereanos, eles conferiam tudo o que os apóstolos pregavam. Eles iam ler, depois que o pastor pregava, depois que os apóstolos anunciavam a palavra de Deus, o Evangelho, eles iam conferir. Eu queria que você também fizesse isso, pois isso é bom e saudável. Eu queria que você fosse ver o contexto que Pedro agora está escrevendo daquilo que Deus o inspirou. E aí, presta atenção nessa palavra. Felipe e Camila, que estão aí novinhos aí. Eu falei com o Felipe hoje que ele estava de folga, porque o batismo do cara foi hoje. Você sabe que ele já estava lá na barraca de pastel, se metendo lá, querendo trabalhar. Eu falei, filho, vai para casa, vai almoçar com tua família. E ele, não, vai dar uma ajudinha aqui. Isso é muito maneiro, Felipe, muito legal. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler com o coração? Ler a Bíblia com o coração é você pedir a instrução do Espírito Santo sobre a sua vida para aquilo que você está lendo. Aí você também tem que ler além do coração com a razão. Você precisa pesquisar depois qual o contexto que Pedro está escrevendo isso, nessa sua carta. Mas ele está dizendo isto à igreja. Ele está dizendo isto aos cristãos do primeiro século que temiam a Deus, que queriam com muita força, com muita vontade, servir a Deus, ver Deus, assim, abençoando generosamente a sua igreja. Então Pedro está dentro desse contexto, ele está conversando e escrevendo aos cristãos, e dizendo, vocês, porém, são povo escolhido. Primeiro ponto da nossa palavra aqui, a igreja com propósito, que se torna a igreja irresistível. Não é obra do acaso. A igreja com propósito, a igreja irresistível, que é formada pelos filhos de Deus, é uma igreja que tem consciência de quem ela é. Nós fomos escolhidos. Eu queria que você tornasse essa palavra pessoal. Você, Deus escolheu te amar. Deus escolheu você. É mesmo, pastor? Você não me conhece para falar isso, não conheço mesmo, e nem preciso te conhecer, porque eu já conheço a mim, eu sei das minhas particularidades, eu sei das minhas situações, eu sei dos desafios que eu me tornei para que Deus pudesse me aceitar, eu sei de quanto eu fui levado na adolescência, eu sei de quantas coisas eu fiz ao longo da minha vida que desagradaram a Deus. Mas eu sei, e isso ficou claro para mim no dia da minha conversão, que eu, apesar de tudo dizer contrário, a ponto da minha líder falar assim, você vai comigo tocar violão lá no alto da serra. Eu falei, eu não posso ir, você não me conhece, você não sabe sobre da minha vida. Ela falou para mim, eu não te conheço mesmo, mas eu sei do Deus, do que Deus pode fazer na tua vida. Então eu nem acredito em você, mas eu acredito no que Deus pode fazer. E aí, meus irmãos, meu coração se abriu, dizendo, Senhor, eu com tantas particularidades, com tantas questões específicas, eu sou povo escolhido, euzinho. Deus foi mostrando passo a passo da minha vida, que eu era sim um escolhido, e foi uma escolha de Deus. Deus tinha o meu nome, a minha história, as minhas escolhas, as minhas atitudes em mente. Deus já sabia de tudo. E é igualzinho com você. Não tem para onde correr. O primeiro ponto de tudo isso que nós queremos conversar, da igreja com um propósito, que sabe quem ela é, ela precisa, e a igreja, agora estou falando com vocês, você faz parte da igreja, você foi escolhido, Deus decidiu nos amar, eu não estou falando isso para benguelar você, para poder massagear o seu ego, eu não preciso disso, você não precisa disso, mas eu preciso deixar claro, foi isso que o Felipe, a Camila, a Carol, a Isadora, e a Beatriz, ouvir o tempo todo, de todo mundo que veio aqui pregar nesse culto, nos cultos aqui nessa igreja, porque nós não abrimos mão de revelar, de anunciar aquilo que de fato Deus sente por nós, igreja. por cada um de nós como pessoas. Deus escolheu amar a cada um de nós. Então a palavra de Pedro é uma palavra profunda, fará sentido a Irã. Falei correto o teu nome? Está chegando agora, irmão da Dandara, filho da Elaine, cunhado do Jadiel, claro, né? Para tocar guitarra agora com a gente, para se tornar membro da igreja aí. Uhul, Jean! Beleza? O cara toca violão também, Jean. Vai te dar uma folga aí, ó. Olha aí. Que beleza. É isso. Vai fazer sentido cada vez que você pegar na guitarra para tocar. Porque você vai estar dizendo às pessoas que estarão ouvindo o teu som que eles não são qualquer um. E não é para massagear o ego deles, porque eles não precisam disso. Mas é para nos relembrar quem nós somos em Deus. Você pode dizer amém, meu irmão? É essa igreja que você frequenta. Essa igreja que você faz parte. É a igreja que não deixa o povo de Deus esquecer quem eles são. Nós não somos qualquer um. Não é para a gente andar com o nariz em pé aí, fazendo as pessoas deglutirem, colocar de goela abaixo a nossa fé. A nossa fé não precisa ser colocada de goela abaixo para ninguém. A nossa fé é uma fé que as pessoas olham assim e falam: rapaz, eu queria um negócio desse para mim. Eu acho que algumas pessoas, né, Camila, que estavam aqui hoje, que não são de igreja, que nunca investiram em questões de igreja, perceberam um pouquinho em tudo que elas ouviram aqui, no testemunho das pessoas que estavam sendo batizadas. Eu queria muito que você saísse daqui. Eu não sei sobre a sua vida, eu não sei quais os seus problemas, eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu só sei de uma coisa: você é povo escolhido de Deus. Só que isso tem que fazer uma repercussão na minha e na sua vida amanhã, quando a gente sair daqui, quando a gente estiver no dia a dia, né, nas atividades. Você pode andar com a sua cabeça erguida, porque você é povo de Deus, povo escolhido. Ser escolhido, irmãos, é um negócio muito legal. Eu jogava bola quando eu era adolescente. Só que eu era perna de pau. Sou até hoje, eu não sei jogar bola. Eu sou muito ruim. Eu acho que eu sou capaz facilmente de fazer gol contra. Porque depois vão me explicar: não, não era lá, cara. É aqui que tem que fazer gol. Eu sou desses. Aí eu sempre era escolhido por último. Entendeu? Mas dava uma alegria quando eu era escolhido mesmo que por último, né? Sobrei, cara. Não tinha mais quem escolher. Aí os caras falavam: agora é você. Eu falei: tá bom, eu vou. Vamos jogar bola. E aí jogava lá, dava umas pernadas nos outros, não sei o que e tal, aquelas coisas todas. Mas ser escolhido é um negócio muito especial. É muito especial. Nossos pais não nos escolheram. Nós fomos filhos porque Deus escolheu que nós fôssemos os filhos dos nossos pais. Foi uma escolha sobrenatural. E tem aqueles que também escolhem filhos, né? Porque adotam, um negócio tremendo também, né, gente? A adoção de uma criança é um negócio tremendo. É um negócio tremendo. Minha mãe, meu pai, 6 filhos. E ainda assim, escolheram mais 2 para poder amar e cuidar. Parece que não bastava, né? 6 filhos, meu Deus. A galera se embola aí com 1 ou 2, né? Imagina minha mãe e meu pai com 6 filhos. Ainda escolheram mais 2 meninas para adotar. É um negócio tremendo. Seja lá qual for as escolhas da sua vida, escolher alguém para amar é um negócio tremendo. É um negócio que mostra uma particularidade, uma identificação. Mostra assim que, cara, pintou o amor à primeira vista. Então, pintou o amor à primeira vista com Deus, gente. Não tem o que fazer. Alguém diz que Deus errou. O que Deus tinha que fazer? O homem poder escolher a bênção ou a maldição? Deus é Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo, gente. O que as pessoas não sabem, aí nós, como igreja com propósito, igreja irresistível, temos que anunciar que Deus já tinha o plano perfeito. Deus já tinha planejado tudo. Deus falou, eu vou ter um povo para mim. É mais ou menos assim. Eu já contei essa ilustração aqui uma vez, uma ou duas vezes. É mais ou menos assim. Deus, na sua mente, ele falou assim, eu quero ter um povo para mim. E aí Jesus falou assim, opa, então eu quero viabilizar isso. Eu quero ser o caminho para que eles possam se tornar o seu povo, Pai. Aí Jesus vem e faz a vontade do Pai. Dá para entender? Aí o Espírito Santo fala assim, opa, eu estou aqui, então eu quero ajudá-los na caminhada. Eu vou ser para eles então, um é o Pai, o Criador, o outro é o Filho, o Salvador, eu sou o Espírito Santo, então eu vou ajudá-los na caminhada. Então a gente já começa mais ou menos a entender a triunidade de Deus. E aí o Espírito Santo fala, eu vou convencê-los. Naturalmente eles não vão se render, mas com o meu toque, é meio que assim, você recebe uma música no seu WhatsApp, e aquela música vai na sua alma, e você fala, que isso, como que eu ouvi Deus hoje? Sabe, é uma oração de um irmão que pega o microfone aqui, e você fala, que isso, é o Espírito Santo falando contigo. Você recebe uma mensagem lá no Facebook, Instagram, sei lá por onde, e aí você vê um versículo ou uma frase, que você fala, ei, que isso? É Deus falando comigo. É uma serenata passando na rua. Que é isso? É Deus falando comigo. O papel do Espírito Santo. Usando várias coisas, várias formas para te atrair à presença dele. Sabe para quê? Coloca o texto bíblico de novo. Só para Deus poder dizer a você. Você não é qualquer um. Você é meu povo. Coloca para a gente, Felipe, por favor, o texto bíblico. Você é meu povo. Você é escolhido. Então, meus irmãos, você que é escolhido, como Pedro está dizendo, não pode desistir. Você pode repetir comigo? Eu não posso desistir. Isso foi uma das coisas primárias que eu aprendi na escolinha de batismo, ainda com 9 para 10 anos de idade. O meu pastor falando, Billy Graham, vai ser até quando essa decisão sua aí? Eu falei, até quando? Como assim, pastor? Me explica melhor. Ele falou, vai ser até daqui a pouco? Até daqui a pouco a galera, quando a galera aqui crescer, você vai desistir, você vai fazer faculdade, vai ser até quando? Aí eu pensei, eu falei, ué, pastor, não tem que ser para sempre? Eu acho que tem que ser para sempre, né? Eu acho que tem que ser para a vida toda. Ele falou, é para a vida terrena e para a vida eterna. A sua decisão ao lado de Jesus é para sempre. Então você que é escolhido, o fato de você compreender que você é escolhido por Deus é para sempre. Pastor Billy, como é que a gente faz então quando eu cometer um erro? Temos um advogado que fala a nosso favor. Pastor Billy, mas quando eu estiver depressivo e quando eu tiver síndrome do pânico, Pastor Billy, mas quando eu tiver querendo tirar minha própria vida, você precisa trazer à sua memória quem você é em Deus. Você é povo escolhido. Podemos continuar mais um pouquinho? Pedro está falando da igreja do primeiro século. A igreja que acertou em cheio. A igreja do primeiro século, dos primeiros cristãos. Eu prego sobre esse texto várias vezes aqui, eu amo esse texto. As pessoas estavam investindo no ensino, eles estavam investindo na comunhão, eles estudavam os ensinamentos dos apóstolos, é isso que Atos capítulo 2 diz, como viviam os primeiros cristãos. Em todo o povo havia temor a Deus, sabe? É meio que assim, olhar para uma cadeira vazia te incomoda, e aí você se responsabiliza. A igreja do primeiro século, eles não ficavam, sabe, só querendo igreja, 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 quatro paredes, eles comiam de casa em casa, eles repartiam o que tinham, ninguém mandou dizer para eles, ninguém falou para eles, vão vender tudo que vocês têm e vão dividir com os pobres, ninguém mandou eles fazerem isso, eles quiseram fazer, está lá em Atos. Os caras amavam tanto a Deus, eles tinham tanta consciência de quem eles eram, que eles foram capazes de fazer esse negócio, venderam as propriedades, e diz o texto bíblico que entre eles não havia mais necessitados. Irmãos, você já imaginou um negócio desse? Um dia a gente olhar para o bairro da Luz e falar, não tem nenhuma família nesse bairro que passa fome, não tem nenhum jovem nesse bairro maconheiro, não tem nenhum jovem nesse bairro cheirando cocaína para poder encontrar a tal sonhada felicidade. Você já imaginou, gente, que negócio louco, que mundo que aqueles caras conseguiram viver, onde não havia mais necessitados. Vai ali debaixo do viaduto, aqui, né, perto da rodoviária, você vai ver um negócio ali acontecendo, traumático. Dá até medo de passar. Mas no tempo da igreja primitiva, quando Pedro está escrevendo para eles, ele está dizendo, olha, vocês são povo escolhido. Só que Pedro não parou aí. Pedro não parou em dizer que eles eram povo escolhido. Eles eram também reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes, de pessoas que tinham a tarefa de apresentar Deus para as pessoas. É o sacerdócio universal. Havia um tempo que para a pessoa ter contato com Deus, tinha todo um critério lá no tabernáculo. Eles tinham que entrar até um determinado ponto, se lavar, se banhar, apresentar as suas ofertas. Eles entregavam as suas ofertas para purificação aos sacerdotes, até chegar ao sumo sacerdote. Tinha um monte de empecilhos, tinha um monte de barreiras, inclusive o véu do templo que separava o lugar do Santo dos Santos, onde simbolicamente estava a presença de Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus morre na cruz, este véu é rasgado de baixo a cima. Diz os comentaristas bíblicos que esse véu era gigantesco, não havia possibilidade alguma de um ser humano rasgar aquilo sem uma ferramenta enorme. Mas quando Jesus é levantado na cruz do Calvário, vence a morte, o véu que separava o homem, o ser humano, ele só tinha acesso através do sumo sacerdote. Aquele véu foi rasgado, a última barreira foi rompida. E o ser humano, por isso que nós oramos em nome de Jesus. É algo simbólico, né? Mas é algo importante. Nós oramos em nome de Jesus. Nós vivemos na autoridade do nome de Jesus, porque a última barreira foi vencida. E agora nós que somos cristãos, fazemos parte de um reino de sacerdotes, de pessoas que têm a autoridade de Deus para anunciar as boas novas. Você sabe o que é isso, gente? Uma vez eu fui aconselhar uma banda, e eu senti que aquele ministério de louvor, eles tocavam umas músicas muito legais, mas eu senti que eles estavam meio perdidão. Eu senti que eles estavam meio assim, sem saber. Eu falei, cara, você toca aí, a guitarra aí, o negócio é pela guitarra, só pelo som maneiro. Ó, som maneiro todo mundo faz aí, cara. Tem muita gente que faz. Vocês não estão tocando só música, vocês estão tocando louvor. Tudo bem? Aí eu perguntei a eles, será que quando a gente chegar no céu, me incluir nisso também, claro. Pô, a gente vai chegar lá no céu, a gente vai encontrar algumas pessoas que nós evangelizamos, que se converteram com a nossa música, que se converteram com nossas pregações, que aceitaram Jesus porque nós discipulamos elas. Vocês não são qualquer um, vocês são ministério de quê? De louvor? Então seja um ministério de louvor. Não seja só uma bandinha para tocar rock, não. Pode tocar rock, maneiro, som top. Eles não existem mais hoje. Mas se tivesse, viriam aqui tocar de boa. Mas vocês têm que saber quem vocês são. Vocês têm que saber aonde vocês estão querendo chegar. E quais os corações que vocês já atingiram até hoje com a música de vocês. E aí eles pararam para pensar. Foi uma choradeira, inclusive eu ali com eles. Falei, cara, a gente precisa levar pessoas para o céu. A gente precisa ser deste reino de sacerdotes. Aí o Pedro, para a gente poder concluir, ministério de louvor, por favor. Aí ele diz, olha, além de vocês serem um povo que Deus escolheu, vocês fazem parte de um reino de sacerdotes. Meu irmão, minha irmã, e você que está nos acompanhando pela internet, não tem o que fazer. Você tem uma missão nesta terra. Você precisa ser um anunciador das boas novas. Pastor Billy, eu não sei evangelizar. Pastor Billy, eu não sei como falar de Jesus. É, eu também não sei muito bem não. Mas eu dou meu jeito. E Deus nos dá oportunidades, oportunidades reais. Oportunidades como, acho que foi a Carol, que falou aqui, quando ela estava no primeiro dia de plantão dela, ela é estudante de medicina, ela atendeu um senhor que estava muito choroso, muito deprimido, muito chateado, ela ficou tão incomodada com aquilo, que ela, ao sair do consultório, ela correu, pegou o senhor e falou, moço, eu não posso deixar o senhor embora sem antes fazer uma oração para o senhor. Aí aquele quebrantamento no coração do senhor, ele falou, olha, minha filha, eu não pude falar lá dentro do consultório para vocês, mas eu estou desse jeito porque eu estou com medo. Eu estou com medo de morrer. Eu estou sendo ameaçado de morte. Eu não fiz nada para isso. Eu não tenho culpa alguma, mas tem gente querendo me matar. Ela falou, você acredita em Deus? Acredito. Eu posso fazer pelo menos uma oração pelo senhor? E ele falou, pode, minha filha. E no meio de um corredor, irmãos, de hospital, maca para um lado, maca para o outro, corre, corre, gente chegando, e uma estudante de medicina, cabeça baixa, segurando na cabeça de um homem e orando por aquele paciente. Isso não é agredir o Estado, não, tá? Isso não é não termos consciência de que o Estado é laico. Não, não é. Definitivamente, não é. Nós respeitamos todos os segmentos religiosos. Sim ou não, gente? Nós respeitamos, queremos, consideramos, assim como nós queremos respeito com a nossa religião, mas eu vou te dizer, existem circunstâncias que não serão resolvidas se não for debaixo de oração. Não tem o que fazer. No Hospital da Posse, uma jovem deitada no chão, e naquele momento eu ainda não era seminarista, eu estava tomando uma decisão séria na minha vida, com um monte de conflitos, e uma jovem caída no chão, segurança, segurando aquela jovem se debatendo. Eu nunca contei isso em testemunho, em pregação, porque é um negócio muito sério, muito particular. E ali, o guarda olhou para mim e falou, está endemoniada. Eu falei, ah, esses crentes, tudo maluco, tudo é demônio. Aí eu me envolvi naquela situação, falei, não, abre aqui, vamos botar aqui na sala de parada para a gente poder examinar a menina. Chamei o médico e a menina deitada na cama, a menina numa situação horrível. Faz medicação, faz tudo, dormonide, e pulsiona a veia, e nada, até o momento que não teve o que fazer. Tivemos que chamar a chefia de enfermagem e falar, olha só, tem um problema lá na sala. A enfermeira com medo falou, é espiritual. Quando eu falei que era espiritual, ela falou, faz o que você quiser, leva para a sala que você quiser. Tivemos que chamar um ou dois ou três lá para a gente poder orar com aquela menina, para poder clamar a Deus pela libertação daquela jovem. Dentro de um hospital, isso significa que a gente não respeita o Estado laico? Não. Significa dizer que nós somos de um reino, e de um reino poderoso, e que Deus nos dá uma autoridade. Então você não pode sair daqui desta igreja com dúvida de quem você é, senão nós nunca seremos a igreja com propósito. Nós nunca seremos a igreja irresistível. Pastor, então por que a igreja não está lotada? Porque, irmãos, se eu começasse aqui a pregar sermões, ou qualquer um dos nossos pregadores começássemos a pregar para agradar as pessoas simplesmente, sem expor as verdades bíblicas, talvez nós estivéssemos aqui muito lotados, porque as pessoas querem ouvir o que agrada a elas. Mas a gente optou pregar sobre Jesus, a gente optou pregar sobre libertação, a gente optou pregar as boas novas de salvação, a gente optou dizer às pessoas, o seu fim não é aqui nesta terra. Você pode até não acumular tesouros aqui. Você pode até não ser próspero do jeito que o mundo acha que é a prosperidade aqui. Mas você, sendo um cristão, você é próspero espiritualmente. Você vai morar no céu. E alguém, de maneira medíocre, diz assim, ah, aí é mole, pastor. Você prega para que as pessoas sejam felizes no céu, depois que elas morrerem. Ah, pastor, não, nós não estamos pregando porque as pessoas sejam felizes no céu, depois que elas morrerem, não. No céu, nós seremos plenamente felizes, por causa da presença de Deus, sim ou não? mas nós vivemos esta vida aqui, da melhor maneira possível, para agradar a Deus, para a gente fazer a vontade de Deus, mesmo que isso nos doa na nossa carne, porque Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida o quê? Em abundância. Então por isso que a gente canta, a gente louva, a gente dança, por isso que a gente se diverte, por isso que a gente faz um monte de coisa legal, agradável, por isso que a gente vai fazer guerrinha de bexiga de água com as crianças. Se os filhos de vocês contarem para vocês que eu estava jogando água neles ali atrás agora há pouco, é verdade, tá? Que eu falei, não conta para ninguém não, mas eu estava jogando água neles, entendeu? Porque eles também estavam jogando água uns nos outros. Aí eu fui falar, ah, não pode, não pode. Taquei um bocado de água neles lá. Mas eles devem contar para vocês, vamos ver. A vida tem que ser divertida ou não, gente? A gente pode muito mais, sim ou não? Por isso que eu estou aqui para pedir ajuda de Deus. Para que cada vez mais eu tenha consciência daquilo ali. E isso, ninguém tira de nós. Você um dia pode não ser o líder aqui na Cibiluz. Você pode até não ser membro da Cibiluz. Mas para onde Deus te levar, você continuará sendo povo escolhido. Porque isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com Deus. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te colocou no reino de sacerdotes. Então por isso ele diz... Eu não consegui nem chegar no final do versículo. Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Quantos podem dizer amém? Essa palavra não revigora a gente? Esta palavra não faz a gente dar um passo adiante? Esta palavra não faz com que a gente queira mais de Deus? Eu quero mais de Deus, gente. Não tenho o que fazer. E independente das circunstâncias que nós tivermos que enfrentar, eu quero mais de Deus, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu faço parte da igreja com propósito. Eu sei que eu faço parte e lidero uma igreja irresistível. E a igreja só é irresistível por causa de Deus. Mas como pessoas aqui nesta terra, se você tem essa consciência de que você é propriedade exclusiva de Deus, fechou. Você está autorizado a seguir em frente e a vencer um dia de cada vez, para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém?